levantamento feito pela organização Viva Rio mostra que o preço da maconha vendido no Rio de Janeiro é 283 vezes maior do que o cobrado na ponta no cultivo no Paraguai, que é o principal fornecedor de maconha hoje para o Brasil. Eu converso agora sobre essa pesquisa com o diretor do Viva Rio, Rubem César Fernandes. Rubem, bom dia.
Bom dia.
Rubem, o que motivou esse levantamento da ONG Viva Rio?
Então, a gente acha que o tema das drogas é um tema muito importante, não é? E que, paradoxalmente, é muito pouco conhecido. A gente tem pouco estudo objetivo, empírico, sobre esse mundo, sobre o lado, digamos, econômico do comércio das drogas ilícitas, mas também sobre todo o circuito, as redes sociais, quem está implicado. A única fonte de estudo que temos é pelo lado da saúde, e mesmo assim, muito numa base internacional, um ambiente internacional de pesquisa sobre impactos na saúde. Mas o lado social, o lado econômico do mercado de drogas ilícitas é praticamente desconhecido. Então a gente acha que é importante, já que o tema está em debate, aumentar o conhecimento, começar a produzir conhecimento empírico sobre isso. Então a gente estimulou e encomendou pesquisa a um economista que trabalha conosco.
Uhum. Agora, como é um mercado ilegal, o levantamento dessas bases de dados é um pouco complicado também, né? Principalmente no Paraguai.
Não, as informações são muito fragmentadas no mundo inteiro, né? E também, como é um mercado clandestino, você não tem transparência, você não tem informação que circule de uma maneira que todos os envolvidos possam conhecer e trabalhar segundo a informação existente. Então é um mercado sem transparência. É até difícil de chamar de mercado propriamente. É um mercado marcado por monopólios, controles ilegais, não é? Então os preços são muito arbitrários e mudam muito de um ponto a outro, de uma área para outra. O que a gente fez foi buscar informações oficiais, existem, não é, da ONU, mas também dos países respectivos. No Paraguai existe um órgão que produz informação sobre esse assunto, sobre a maconha, a produção de maconha, quanto custa no cultivo da maconha, etc. Então a gente usou fontes oficiais dos governos respectivos, usou fontes da ONU, né? Também a imprensa muitas vezes divulga alguma apreensão e há uma informação sobre preço. E finalmente muita entrevista com policiais, com investigadores que conhecem o assunto e também entrevistas com usuários para saber quanto eles estão pagando aqui na ponta. Então a gente juntou muitas informações de preço, né? Quase 300 diferentes marcas de preço, né? E pegando de ponta a ponta. Então, do cultivo, da produção lá na lavoura, né? Passando para o atacado, o atacadista traficante paraguaio, dele para o traficante atacadista brasileiro e do traficante atacadista brasileiro para a ponta, o varejinho, né? Que é onde o consumo se realiza, é tipo um comércio muito formiguinha, né? Uhum. Muito de pessoa a pessoa, um pequeno varejo realmente.
E onde...
Então a gente juntou essas informações em quatro fases do comércio e verificou então um crescimento a cada estação, multiplicando em torno de 7 vezes, potencializando. Então é um crescimento geométrico, o valor da maconha que vai adquirindo começa, digamos, valendo 1 no Paraguai, chega valendo 283 no Rio de Janeiro, em média, né?
Sim.
Porque há muita variação. Por exemplo, o preço na favela é quase metade do preço no asfalto. O asfalto é mais caro, no ambiente de classe média. Então há muita variação do preço, o que significa que há muito lucro para o traficante. Então, o nível de lucro é absurdo. Chega assim em torno de 28.000% de lucro de ponta a ponta. Então, não existe no mercado legal nada parecido. É um mercado realmente que vale a pena os riscos que o crime corre.
Uhum. Bom, mas em qual etapa há esse salto de valor? Em qual etapa onde a droga
fato,
acaba se tornando mais cara?
De fato, há um crescimento quase que assim, proporcional, a cada etapa multiplica mais ou menos por 7, uhum. Os 700% a cada etapa, vai crescendo geometricamente, 700% sobre 700%, e assim vai crescendo num ritmo galopante. Né? Então, quando já sai da mão do lavrador e chega no comprador que vai atacar a indústria paraguaia, já multiplica por 7. Uhum. Só nesse primeiro momento já um ganho de 700%.
Estou conversando com o diretor da ONG Viva Rio, Rubens César Fernandes, sobre um levantamento a respeito do preço da maconha, da diferença do preço no Rio de Janeiro e na fonte no Paraguai. Rubens, no Rio Grande do Sul essa semana foi feita uma apreensão de 500 quilos de maconha pela polícia. E nas reportagens sobre isso fala-se em 250 mil, o que seria o valor avaliado. Fazendo uma conta aí simples, desses 250 mil, então poderia-se dizer que no Paraguai essa droga saiu por R$1.000.
Veja só, não se pode especificar caso a caso, a gente está falando de uma média, de fato uhum. até é uma mediana. Porque a média, ela distorce a informação, porque há casos extremos de preço, dependendo da circunstância. Porque essa é uma característica do mercado ilegal, mercado clandestino e criminal, que ele é marcado por muita externalidade, por muitos fatores externos que vão modificando o preço de casa a casa, entendeu? Então você não tem uma regularidade do preço, você não tem realmente um mercado, digamos, regular, em que a oferta e a procura determinem o valor do preço. Você tem variações extremas de preço, mesmo numa mesma cidade ou no mesmo ambiente, dependendo da circunstância. As pessoas estão dispostas a pagar esse preço, porque no final, na ponta, no volume global, o lucro é tamanho, que num caso ou no outro está valendo. Então, é um mercado muito distorcido. Então, eu não poderia projetar a partir de um caso qual foi o preço exatamente pago lá. Nós estamos falando aqui de valores globais, né? Mas nem a média, a gente fala da mediana, quer dizer, até cerca de metade dos casos, dos valores, dos preços coletados, estão nessa margem que determinou essa conclusão de um crescimento de 28 mil%.
Bom, a pesquisa também traz entre os pontos aqui uma comparação com o aumento, no caso do fumo, do tabaco, do que o preço varia do produtor à ponta final de 27 a 39 vezes. Ao comparar com uma droga, que é uma droga legal, que é o cigarro, e que sofre várias restrições, o estudo está propondo a discussão da legalização da maconha?
Não, está propondo a discussão da lei, isso e o estudo não é um estudo sobre as possíveis consequências de uma regularização da maconha, de uma venda legal. Ele não avança esse ponto. Ele está mostrando as consequências da lei atual que coloca o comércio da maconha nas mãos do crime. Isso tem consequências, que a principal delas, demonstrada pela pesquisa, é que vale a pena para o criminoso. É um nível de lucro tão grande, né, que é um negócio muito interessante. Nada parecido no universo legal. Então, cabe ao legislador, cabe à opinião pública começar essa discussão. Quais seriam as consequências de uma regularização? De tirar esse mercado das mãos do crime e passar a regularizá-lo. Existem países que estão fazendo isso para situações que estão começando a entrar nesse tipo de ponderação. Inclusive nos Estados Unidos, há 16 estados da Federação Americana, onde já se pode comprar a maconha de forma legal, né? Desde que a pessoa traga lá uma receita médica. O uso medicinal da maconha que se difunde muito nos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais de maconha, também de consumo legal, já associado a um uso medicinal. Uhum. Então, o estudo não está propondo uma política, ele está fazendo um diagnóstico e solicitando aos legisladores e aos formadores de opinião que considerem a questão, né, que passem a estudar o tema de uma forma mais objetiva.
Uhum. Até que ponto a legalização da maconha poderia desarticular, por exemplo, o crime organizado no Rio de Janeiro?
A diferença da maconha de outras drogas é que ela pode ser cultivada em nível doméstico. Uhum. Né? Então, é diferente de drogas sintéticas, outras que já exigem um nível de produção mais sofisticado, mais complicado, ou então cadeias de transmissão mais longas, como no caso da cocaína, que tem comércio internacional. No caso da maconha, vários países, sobretudo na Europa, mas também na Ásia, na Índia, na Europa, na Espanha, por exemplo, eles adotaram uma política de permitir a pessoa plantar para uso próprio, para o próprio consumo. E, inclusive, permitem a formação de pequenas cooperativas de amigos, usuários, que plantam ali aquela pequena quantidade para o próprio consumo. Isso aí retira do tráfico criminal o maior produto do tráfico, que é a maconha. A maconha, ela é mais barata, mas ela também, a diferença em termos de volume é tão grande que ela é, na prática, o maior produto de consumo, comércio de drogas ilícitas, entendeu? Então, retirar da mesa do traficante, do criminoso, a maconha e passá-la ao uso dos consumidores, né, um controle mais doméstico, é uma política que alguns países estão seguindo. Vários estados americanos, na Suíça, na Espanha, Portugal. Então, essa é uma mudança em relação à maconha que é importante considerar.
Conversei com o diretor da ONG Viva Rio, Rubens César Fernandes, falando sobre o estudo que mostra o custo da maconha, a diferença entre a ponta no cultivo no Paraguai e no Rio de Janeiro. O estudo da ONG Viva Rio mostra essa diferença e a ONG propõe uma reflexão em torno das questões envolvendo a legalização ou não da maconha no Brasil.